Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Nós ouvimos e não julgamos.
Aqui é Carlos Voltor e eu vou falar com um bando de velho amargurado.
É verdade, é verdade.
Aqui é o Rex e o Voltor vê coisa boa nas pessoas. Eu vejo a verdade.
Nossa senhora. Boa.
O cara que defendeu o Black Adam, né?
Aqui é o Marcelo e desgostar não vai te machucar.
Aqui é a Zagal e hoje é dia de esvaziar essa porra desse copo.
Muito bem, nerds! Estamos aqui para ajudar um amigo.
Ou ajudar nós mesmos, né? Sei lá. Né?
Nós estamos aqui fazendo um tema que a gente nunca fez. Temos aqui um otimista contra 10 filmes ruins. Porque o Carlos Voltor, ele sempre entre nós, a galera que ouve Nerdcast há muitos anos. Carlos Voltor tá aqui desde o primeiro Nerdcast. Ele é o cara otimista, ele é o cara que gosta dos filmes e quando a gente odeia, ele adora, ele sempre defende, ele sempre ver o copo meio cheio. O Azaghal conseguiu imaginar que o copo meio cheio do Carlos é a parte de cima que fica...
Tem um vácuo embaixo e a água sobe.
Exatamente. Então hoje a gente quer quebrar esse copo.
A água vai flutuar.
Ah, olha aí.
Voltor, não existe copo.
É, não existe água. Não existe água, né?
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de beleza e caneladas do Nerdcast.
Nossa, que sofrido. Vamos.
Eu não sei, eu tô rouco nesse Nerdcast e aí eu tô mais rouco agora gravando os e-mails que a gente gravou um pouco depois. Eu tô ficando mais rouco.
Marcos Castro já disse.
Eu sei. Marcos Castro me deu a balinha da garganta lá na CCXP que me salvou e eu nunca mais comprei.
Não, mas não é só a balinha. Ele falou pra você fazer fono.
Aquecer a voz.
Fazer treinamento.
Tá. Mas eu acho que, calma. É só uma virose, é a virose. Olha só, o fato é que Brasil e Espanha seguem e a gente tá aqui tentando prever o futuro com o ChatGPT.
Minha honra tá em jogo?
A sua honra está em jogo.
Que, Marcelo, temos uma disputa e a Espanha acabou de passar lindamente para a próxima fase.
Sim, lindamente. Gols incríveis. Não, a Espanha mandou bem para
o Brasil passou de uma forma emocionante, quase desesperadora.
Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus.
Mas isso é interessante porque a gente vai falar aqui de ChatGPT e eu usei ele recentemente antes desses jogos porque eu queria saber aonde que eu poderia estar nos próximos jogos, tanto do Brasil quanto da Espanha.
Como assim, onde você poderia estar?
Porque enquanto a gente estava na fase de grupos e conforme ela estava se desenhando, né, finalizando, existiam algumas possibilidades do Brasil passar em primeiro, segundo lugar.
Sim.
E aí os jogos seriam em lugares diferentes, dias e horários diferentes.
Aham, sim, claro.
E aí eu mandei, ChatGPT, quais são as possibilidades de jogo de Brasil e depois da Espanha, depois dessa fase. E ele foi desenhando e me mostrando as possibilidades, entendeu?
Ah, olha só. Então ele foi elaborando.
Se ganhar, vai jogar tal dia, tal horário e tal lugar.
Te dando uma resposta. Tá vendo? A resposta bem personalizada pra sua pergunta. Você fez uma pergunta meio genérica, mas ele te deu uma resposta bem precisa, né? Explicando o que você queria saber. É isso, né?
Foi perfeito. Me organizei todo. Só que sabe qual é a minha maior dor?
Ah.
Próximo jogo da Espanha, eu vou estar voando. Dentro de um avião, voltando pra Orlando.
Você vai estar voando, é verdade. Você não tem nem como acessar nada.
Nossa, tô aqui pensando... Como ver Casimiro voando? É possível isso?
Casimiro?
É, o streaming. Será que eu consigo internet de avião assistir o jogo?
Mas, bom, mas você vai assistir com delay. Eu não sei. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir assistir. Se tiver internet, você vai conseguir ver o blog do jogo. É isso que você vai conseguir. Você pode ficar conversando com o ChatGPT. Pede pro ChatGPT assistir o jogo e vai narrando pra você.
Eu assisti e me atualizar. É uma boa, vai me atualizando.
Então, tu não vai ter banda pra tocar streaming no avião se tiver internet, no voo. Mas pra fazer chat, tu tem.
É verdade.
E aí, pede o ChatGPT, vai narrando o jogo pra mim. Caraca! Podia testar essa. Porque você sabe que vários sites de tecnologia usaram vários modelos de LLMs diferentes pra prever, pra tentar fazer a previsão baseada em estatística, etc, de quem pode ser o campeão. Sabe quem o ChatGPT previu como campeão?
Quem?
Espanha.
Sério?
Aham.
Nunca critiquei. Porra, ChatGPT.
Então, meu amigo, quando você estiver voando, fica tranquilo.
Vou estar confiando. Eu tô confiante.
Ah, ok, então.
Meu gambit tá garantido já.
Mas é isso, gente. Se você quiser fazer piroca, as paradas que a gente usa pra cá, coisas do dia a dia, pra ter ideias do coração, será que fica maneiro esses quadros aqui? Será que fica maneiro se eu fizer o jardinzinho dessa forma, etc? Sabe, esse tipo de informação. O ChatGPT não é seu médico, não é seu psicólogo, não se esqueça disso. Ele é um assistente pra coisinhas assim no dia a dia pra gente, a gente usa dessa forma. Ele não é um artista que vai fazer arte pra você, botar na logo da sua empresa. Pra isso você contrata humanos, artistas, designers, etc. Mas pra essas coisas do dia a dia, pra perguntas específicas, customizadas, que nem eu já resolvi um monte de problema do Logic Pro quando eu tava editando Nerdcast RPG, principalmente agora, quando a gente acabou de lançar o segundo episódio, aliás, lançou o segundo episódio do Nerdcast RPG de Velho Oeste, já está no ar. Mas, pô, tem muita coisinha técnica que eu pergunto, cara, que simplesmente era isso, era uma dúvida técnica muito específica, porque eu não achei em fórum, não achei no YouTube, não achei em lugar nenhum, e eu fiz a pergunta específica, ele me deu a resposta, eu testei a resposta dele, funcionou. Então, excelente assistente para essas coisas específicas.
Não, eu usei o ChatGPT, não foi agora, foi quando eu tava criando o personagem, e eu tava em dúvida o que eu ia fazer, tava pensando em fazer um médico e tal, e aí eu fiquei conversando com o chat, perguntando como é que era a medicina em 1800 e pouco, como é que eram os tratamentos, quais eram as doenças, os principais tratamentos, tinha remédio, tinha formação médica.
Você queria fazer uma pesquisa bem específica para o seu personagem. Personagem que você estava criando para ter umas informações básicas para ver se dava liga com o que você queria fazer, é isso?
Exato. Sabe, ele foi me trazendo que não tinha uma escola de medicina, que muitos médicos eram pessoas que iam aprendendo em campo, não tinham muitas doenças, né, diagnosticadas, né? Então tudo era tipo virose, gangrena, tipo, sabe? E aí tinha alguns tratamentos muito específicos.
E aí corta a perna, corta o braço.
Oh, foi uma pesquisa muito interessante, cara.
É, mas não se esqueça que, assim, você tá fazendo pesquisa preliminar pra você ter informações por alto pra criar o personagem, etc. E eu acho ótimo pra abrir essa visão preliminar de um assunto.
Isso, exato.
Mas aí eu, como gosto de informação, né, com double check, fact check em tudo, eu, quando quero me aprofundar em algo, eu posso até usar o ChatGPT como uma janela pra abrir o assunto e achar fontes pra eu começar a pesquisar nas fontes, entendeu?
Não, é nessas pesquisas que eu fiz, ela me trouxe fontes. E eu fui nas fontes.
Te trouxe fontes, né? Aí você vai se aprofundando nas fontes e vai vendo. Então, é isso. É uma janela, um assistente. Uma janela customizada pra você, né? Conseguir uma direção. E você faz o double check. Quanto mais importante a informação for, você vai fazer o double check nas fontes, etc. Muito bom. Aproveite. Tem link aí no post. Aí, ó, Zagal, vamos seguir. Espanha.
Tô confiante. Chat. Tamo junto.
É isso. Então, vamos ver. Vamos ver. E lembrando que você está fazendo aplicativo web, um sisteminha, site, página de vendas, o que você precisar, você pode usar a Hostinger Horizons como seu parceiro de desenvolvimento customizado. O Hostinger Horizons é uma ferramenta que usa inteligência artificial para você montar esses sisteminhas, como antigamente tinha outras formas de facilitar esse trabalho. Lembra quando você fazia site, você criava os quadradinhos para você colocar informação dentro, arrastava para o lado, criava formas modulares, isso tudo você fazia de uma forma muito pro gameplay antigamente com essas ferramentas de criação. Site sem precisar programar. Hoje a Hostinger Horizons oferece uma forma de você promptear essas necessidades. Em vez de você ficar só com estruturas modulares já pré-programadas, você vai ter mais customização para você poder descrever o que você precisa e depois editar, ajustar, etc. Para o que você precisar, tá criando página de vendas, mais uma vez, tá vendendo arte com as coisas que a natureza te dá, criar página de vendas, aproveita o aplicativo web, sisteminha de site, o que você precisar. Você usa a infraestrutura Hostinger por trás para você poder configurar hospedagem, domínio, no e-mail, tudo com poucos cliques. Hostinger, empresa sólida, presente em mais de 150 países, com mais de 20 anos de experiência, que nem o Nerd, tá parecendo o Nerdcast. São mais de 3 milhões e meio de clientes no mundo e mais 700 mil no Brasil. Aproveita, tem cupom de desconto Jovem Nerd, tudo junto. Aproveita, Jovem Nerd, pra você ganhar 10% de desconto, tem link aí no post.
E Jovem Nerd, já está no ar o segundo episódio do Nerdcast RPG Western.
Oh! meu amigo.
Sangue antes do amanhecer.
Caraca, é muito bom. Morreu gente.
Sabe o que me surpreendeu? Teve gente que passou batido pelo primeiro. Ó, se você não ouviu o primeiro, volta lá, porque tem o primeiro episódio. Bem-vindos ao Widowwood. E agora o segundo episódio já no ar. E teremos mais episódios esse ano.
Claro, lógico. Pô, você não viu que no final tem um outro grupo chegando na cidade de trem, rapaz.
Bem easter egg, então se você não ouviu, ouça agora. Se você ouviu, reouça. E se você curtiu, temos produto Nerd Store para você.
Oh, oh. O quê?
Justamente a camisa Widowwood já está disponível na nerdstore.com.br. Arte do Arthur Traudi reúne o primeiro grupo de cowboys, bandoleiros, mineiros e bartenders.
Que grupo, que grupo.
Mas essa arte ficou maneiríssima.
Porra, tá muito foda. Porque ela tem o grupo todo na frente, né? É bem-vindos ao Widowwood. E atrás você tem, tipo, uns cards, assim, com cada um deles. É muito maneiro, cara. Tá muito foda essa camiseta.
E já que nós estamos falando de Jovem Nerd, de Nerdcast RPG, de 20 anos de Nerdcast, temos mais uma charadota para os selos. Os 20 anos de Nerdcast, Jovem Nerd.
Temos, exatamente. Olha, você tem que achar esse Nerdcast. Atenção, abre aspas. Fui a primeira arena onde mundos diferentes colidiram e onde o lobo e outros porradeiros do Nerd Cash se destruíram. Que episódio sou eu?
Não tem dificuldade nenhuma. Isso aí é meuzinho no chupeto.
Ah, não, é, zero dificuldade, gente. Vai lá.
Melzeta no chupinho, como diria...
Acha qual Nerdcast é esse, vai ter o link pra você baixar o seu selo. Vai juntando aí que quem, né, no final dos 20 selos, a gente vai dar a receita de bolo pra você subir esses 20 selos. E os três primeiros felizados vão ganhar ingressos duplos pra nossa Nerdcon, dia 20 de setembro em São Paulo. Azaghal, vai ser foda demais.
Se você não quer ouvir os e-mails e as caneladas do último Nerdcast, que foi sobre He-Man, que na verdade o último foi RPG, mas não tem e-mail, você entendeu, né? A gente vai ler de He-Man. Você pode pular diretamente para...
23 minutos e 40 filmes ruins.
Arte dos fãs, nós temos um Elliot Cabeça Dura do Nerdcast RPG de Western por Matheus Farias.
Ficou irado.
Cara, ficou muito legal.
Tá muito maneiro, puta merda.
Pegou bem o espírito do Elliot.
E ele fez aqui um backlight, né? Ele tem uma versão com mais um e ele botou um backlight aqui que foi muito foda, pô.
Ficou muito animal. Foi a pistolinha. Na minha cabeça, a pistola do Tuco do Um Bom, Mal e o Feio era exatamente como nessa imagem que você pode estar vendo aí, tem uma postagem. Mas aí, quando eu fui agora pesquisar recentemente, não é assim. Eu sou completamente louco.
Ué, ele não pendura a pistola no pescoço?
Pendura, mas ele pendura ela com um cordão longo pra ela ficar na altura da cintura.
Ah!
E pro Elliot, quando ele vai atirar, ele tem que ficar com o braço curtinho.
É verdade, ela tem um... Claro, faz sentido, cara. Puta merda.
Mas, porra, muito boa. Mandem mais artes aí do Nerdcast RPG, que a gente adora.
Foda demais.
E também tem a galera do Cacete de Agulha, né, que doa sangue e ajuda a salvar vidas. Adriano Pellegrini, Amanda Cabreira e Thiago Sena, Jonathan Silva, Hélio Henrique, Gabriel Oliveira, Carlos Henrique Lopes, Henrique Dornel e Fernanda Aidar. Muito obrigado por doarem sangue e participarem aqui dessa campanha.
Muito bom.
E vamos lá, Jovem, né? Deixa que eu leio aqui pra você preservar sua voz.
Obrigado, obrigado. Eu comento.
Nicolas Bortolon, 45 anos, defensor público, Vitória, Espírito Santo. Gostaria de falar um pouquinho sobre o episódio do filme Mestres do Universo, pois ao ouvi-lo antes de ver o filme, apesar dos spoilers, é isso mesmo.
É, que o Rex participou antes de ver o filme, tá brincando?
Isso me animou mais para assistir.
Ah, que olha bom, aí. Que bom.
He-Man é algo que marcou muito minha infância, assim como a maioria das crianças dos anos 80. É certo que a maioria dos episódios era bem infantil, mas havia episódios bastante profundos. Um exemplo que lembro bem, pois me marcou muito, é o episódio O Problema com o Poder, The Problem with Power, em que o nosso herói, que não machucava nenhuma mosca diferente do filme, é levado a crer que matou um homem inocente com a sua super força.
Caraca, eu não lembro disso não.
Na verdade, tudo foi uma ilusão planejada pelo esqueleto.
Mas caraca, que bad essa pro He-Man, brother. Nossa, o esqueleto quase destruiu o He-Man dessa forma.
O nível de abalo do He-Man é tão grande entende que ele, super deprimido, atira sua espada do alto do castelo de Grayskull no abismo sem fim que o circundava.
Caraca, eu não lembro desse episódio não, brother. Que loucura.
Eu me lembro de um rolê da espada tá lá embaixo, no abismo.
Caraca.
Acho que esse é um dos episódios mais legais e maduros da série, pois depois que descobre que foi enganado, Adam desce no abismo em busca da espada.
Eu acho que eu lembro disso também, dele descendo.
Friso, Adam faz isso.
Porra, animal.
Pois ele não podia mais virar o He-Man até recuperar a espada.
Claro.
E é um dos poucos episódios em que o príncipe, e não o campeão de Eternia, é o protagonista e o herói do dia.
Porra, animal, caraca, brother.
O filme me lembrou bem desse episódio, pois no cinema também é Adam que tem muito mais tempo de tela e protagonismo e até carisma do que o He-Man. Mas aí vem a falha do filme.
É, olha aí, concordo, já sei.
Não há um abismo sem fim em torno do castelo de Grayskull, mas água.
Isso é um vacilo, cara. Eu achava muito maneiro esse abismo sem fim.
Vacilo, diz ele.
Vacilaço, é.
Mas fora alguns erros singelos de fanservice, como esse, e a morte do rei Handor, desnecessária, o filme é muito bom. E melhor ainda que eles são vocês. Olha aí, muito obrigado. Grande abraço a todos.
Muito bom, muito bom. Obrigado, querido.
E temos aqui, como estamos fazendo toda semana, Nerdcast, mais um e-mail para comemorar os 20 anos de Nerdcast, 20 anos de relações que nós temos com vocês.
Que lindo.
E dessa vez é o Bruno Azeredo, de 32 anos, empresário do Rio de Janeiro. Acompanho vocês há muito tempo. Conheci o Jovem Nerd por volta de 2011, 2012. Primeiro pelo YouTube. Em algum vídeo, vocês comentaram sobre o Nerdcast.
Olha aí, cross-media, legal.
Aí, a gente tem que voltar a fazer isso. A gente é vacilão, não fica fazendo cross-media.
Exato.
Até então, eu nunca tinha escutado podcast na vida. Então, antes de tudo, obrigado por me apresentarem esse mundo.
Muito bom. Nós desvirginamos os ouvidos de Bruna Zeredo com o podcast. Não, ficou horrível isso. Com o podcast. Ele era virgem de podcast, era isso que eu queria dizer.
A partir daí, o Nerdcast virou parte da minha rotina. Eu baixava os episódios e colocava no celular para ouvir nos deslocamentos entre casa, estágio e faculdade. Eu moro e morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Olha aí!
Olha aí,
legal. Então, qualquer trajeto era praticamente uma jornada.
Jornada, Campo Grande é longe.
Fiquei tão viciado que decidi fazer o caminho completo. Voltei mais de 200 episódios e comecei a escutar desde o primeiro programa.
Nossa senhora, mais um herói.
Foram meses ouvindo diariamente, em média, 2 episódios por dia.
Meu Deus, cara.
Eu saía de casa às 8 da manhã e só voltava lá pelas 11h30.
Caraca, brother.
Pauleira.
Pauleira, pauleira.
No meio dessa rotina puxada, o Nerdcast acabou virando minha companhia diária. E ao longo desses anos, propaguei a palavra do Nerdcast para muita gente. Muito obrigado, cara.
Oh, obrigado.
Mas uma experiência muito especial aconteceu com minha namorada. Hoje, minha esposa, Thay.
E aí, Thay?
Ela nunca tinha assistido a Lost. Eu já.
Nossa.
E lá por volta de 2019, falei, bora assistir Lost? Você precisa ver.
É uma experiência.
E, meus amigos, que experiência é reassistir Lost com alguém que nunca viu antes?
Puta, é um animal, hein?
É maravilhoso. Confesso que senti quase tudo de volta, como se eu também estivesse vendo pela primeira vez. Puta, que maneiro, cara.
É, a gente tem um sentimento de empatia quando a gente tá mostrando um negócio que a gente gosta pra outra pessoa e quando ela tá absorvendo aquilo, a gente meio que recebe um pouco da, né? Dessa vibe de descoberta.
Eu vou te falar que eu no começo do ano, eu reassisti o primeiro episódio de Lost e, porra, é fantástico, é fenomenal.
Foda demais, né? Puta merda. A gente era feliz.
E ele continua. Como as discussões sobre os episódios e as temporadas ficavam só entre eu e ela, e um dos grandes lances de Lost sempre foi justamente a discussão e teorias, propus a seguinte dinâmica. A cada temporada que terminássemos, só poderíamos começar a próxima depois dela escutar o Nerdcast daquela temporada.
Caraca, que maneiro, porque aí tá acompanhando o nosso raciocínio de que a gente também não sabia, né, o que, que tava rolando.
Porra, muito bom.
Puta, que animal, cara, que experiência legal.
Então ela escutava, a gente dava um intervalo de 3 a 5 dias pra ela ficar fritando nas teorias.
Legal, legal.
E só depois começamos a temporada seguinte.
É porque se tu assistir tudo de uma vez, aí tu não consegue nem degustar, né?
Pois é, exato.
É que nem tu tomar um, sei lá, pegar um vinho mega foda, mega caro, mega sinistro e tomar um shot, um gole só, sabe? Tu não vai ter a mesma experiência de que você estiver andando, né? Experimentando e degustando, né? Cada gole, cada parada, isso que é foda.
Assim, em 2019, ela teve uma experiência muito próxima de quem viveu Lost 10 anos antes.
É, muito legal.
Confesso que até eu, que assisti a série na época em que ela foi lançada, ficava ansioso pela próxima temporada e pelos próximos episódios do Nerdcast, porque muita coisa eu já tinha esquecido. E na boa, hoje, mais velho e com muito mais bagagem, quando finalizamos a série, eu chorei no último episódio. Coisa que não aconteceu quando eu vi pela primeira vez.
Então, cara, eu vou te falar que eu chorei quando eu revi o último episódio, assim, tempos depois, que eu também não chorei na porque a gente ficou muito puto no último episódio.
Ah, mas eu lembro de ter ficado emocionado, cara, porque a gente era muito apegado aos personagens, né?
Não, é, então, mas o que dá emoção na gente são os personagens. No final, é os personagens.
É, exato.
Aí sabe que a conclusão da história não era aquela que eles estavam mortos. A gente sabe qual é. Quem viu Lost sabe que aquilo aconteceu, né? Eles estavam mortos naquele flash forward, mas isso aconteceu depois de tudo realmente ter acontecido na ilha, de verdade. Mas, assim, aquele reencontro, apesar de ser uma coisa meio de novela, todo mundo lá na igreja, junto, como você ama os personagens, você ama ver o reencontro deles, que é uma coisa que a gente sente um pouco nos Seus Anéis, quando todos os personagens se reencontram depois de toda a aventura, né?
Sim.
Aquele reencontro, né? Aquela reunião deles é muito emocionante. Então isso deixa a gente emocionado, não tem jeito. É foda, também chorei revendo o último episódio. Ainda odeio, mas chorei.
Definitivamente Lost se consolidou como uma das minhas séries favoritas. Então, para todo mundo, inclusive vocês, que talvez nunca tenham revisto ou até nunca tenham visto Lost, façam isso, reassistam ou assistam. Ela é de longe superior a 90% das séries que assistimos hoje em dia. É um fato. Apesar do final, a experiência é puta, cara.
Porra, foi inesquecível.
Assistam e escutem os Nerdcasts. Façam o que eles fizeram.
É uma boa ideia essa. Muito boa.
E ele começa a encerrar o e-mail gigante dele assim. Aliás, fica a dica. Em comemoração aos 20 anos de Nerdcast, que tal um Nerdcast ou Nerd Office revisitando Lost? Quem sabe até após terem reassistido a série. Não sei se eu vou ter tempo pra reassistir logo.
Não, é pra ver se tudo não é foda, mas a gente...
De 2026.
A gente pode pensar nos momentos, melhores momentos, assim, Lost.
Mas assim, um fato é que ele falou aqui é verdade, cara. Eu acho que Lost talvez tenha sido o produto de cultura pop que a gente mais falou dentro do universo do Jovem Nerd.
Foi isso e Game of Thrones, é isso?
Exato. Talvez Star Wars pelo volume de coisas, né? Mas assim, Lost a gente fazia 2 episódios, dependendo da temporada.
É, sim. Pô, muito foda.
Foi algo muito marcante. A gente fez vídeo. O primeiro vídeo do canal que a gente tem era o Station Zero, The Nerds.
Exatamente.
Porra, foi demais, cara.
Muito bom.
E ele termina... Não termina em meio, tá longe de terminar. Nota importante, a trilha sonora feita pelo Michael Giacchino é esplendorosa. A trilha sonora de Lost é um puta que pariu. Ele ainda dá daqui, ó. Léo, sobe aí, por favor, a faixa Life and Death.
Puta, muito bom.
E veja instantaneamente qualquer pessoa que assistiu Lost se emocionar.
Foda demais, cara. Olha isso.
Enfim, muito obrigado pela jornada até aqui. De estudante a estagiário, de estagiário a dono de empresa. Vocês foram e continuam sendo uma constante na minha vida. Porra, cara.
Nossa, que emocionante. Muito bom, cara. Valeu, meu. Olha, esse Nerdcast surgiu porque a gente, obviamente, ia gravar o Nerdcast de Supergirl, porque é filme de boneco, a gente grava os filmes de boneco tudo e tal. DC, estávamos muito, né, empolgados com filmes de, né, Lobo ia vir aí, etc e tal. Então, nós fomos, né, com o Marcelo, Bassoli, na pré-estreia, Zagal, eu tava no Brasil.
Uma celebração, era pra ser uma celebração.
Era pra ser uma alegria, uma festa, né, cara?
Aí a gente saiu assim, rapaz.
Não, a gente não, nem saiu. Terminou a sessão, o Marcelo tava do meu lado, olhou pra mim e falou assim, se for gravar Nerdcast, nem me chama.
Aí a gente chegou no nosso grupo Abacatito pra chorar as mágoas, etc. E aí o Carlos...
Surgiu, né? Ele surge, né?
Surgiu imediatamente defendendo e a gente falou assim, peraí, isso aqui é maior do que todos nós. O Nerdcast acabou de mudar de tema. Então, Carlos, a gente não tá aqui pra te julgar, a gente tá aqui pra...
Não, a gente tá, né? A gente tá, né?
Literalmente é o que a gente vai fazer.
Exato, é isso que a gente vai fazer.
Voltor, o mundo não é um morango.
O mundo não é um morango, mas eu gosto de comer morangos.
Ó. Oh. Olha.
Café preparado.
O cara já deu tapa na cara, já derrubou o primeiro.
O Carlos come um morango azedo e finge que tá gostoso. Porque ele tá enchendo esse morango de creme de leite. Isso. E açúcar.
Aí é fácil comer morango.
Vamos começar. Filme número 1, Supergirl. O pivô de toda essa história aqui.
Ah, então não é contra 10 filmes ruins, é 10 filmes péssimos, é isso?
Caralho,
eu vou falar que eu não queria gravar Nerdcast Supergirl, porque eu não queria bater muito Supergirl, porque eu queria que o filme fosse bom de verdade, eu fui com o coração aberto.
É, cara.
Todos nós, surgiu na internet, porque o filme foi detonado por muita gente, obviamente essa merda virou uma guerra de incel Red Pill, e que o filme é woke demais, e por isso que é uma merda, e com a galera falou assim, não, mas é um filme, né, de empoderamento, etc e tal, e não é o mérito que a gente tá discutindo aqui, a gente tá discutindo que o filme a gente achou chato pra caralho. A gente tava empolgado. A gente falou no trailer office que era o filme então mais empolgado pra ver esse filme do que o do Superman.
Por que que vocês acharam chato?
Cara, podemos começar então?
Vai.
Cara, eu vou trazer só 3 pontos aqui. Eu quero, por favor, que o Voltor me dê esse momento de atenção e carinho e ouvidos abertos.
A Supergirl tava pequena.
Não.
A gente tava franga. Era isso, Greg. Não vale, Rex.
Não. O problema que eu vi no filme, tipo assim, primeira coisa que mais me assim, chateou no filme, é porque assim, as soluções estão ali e não são usadas. Pra começo de conversa, cara, se é só ir perto de um sol amarelo que você se cura, porque ela não pegou o cachorro e levou pra lá. Já começa por aí.
Ah, mas ele explicou no filme.
Ferido, machucado, não ia aguentar uma viagem.
Olha, pera, Rex.
Calma.
Olha só o Carlos já. Ó, vou levantar a bandeirinha, Rex.
Calma, eu vou trazer o cronômetro. Eu vou levantar a plaquinha, Rex. Vou levantar a plaquinha aqui,
Eu vou levantar os 3 pontos primeiro, depois eu dou a voz ao desafiado.
Tá, mas ó, eu tenho que colocar uma coisa aqui. Não é porque eles explicam no filme que, né, faz sentido, né?
Exato. Segunda coisa, não é porque você é um kryptoniano que tá escrito na sua testa e todo mundo sabe no universo inteiro que kryptonita é sua fraqueza.
Cara, isso foi uma parada que me pegou demais.
Eu olho pro Voltor e falo assim, Voltor, eu sei que você é alérgico a amendoim, então toma esse amendoim na tua boca. Caraca, eu nunca vi o Voltor na vida. Ele não tinha nenhum símbolo no peito. Eu não sei que ele é um kryptoniano, ele não tem um S pra eu saber. Calma.
Você fez a sua base num planeta de amendoim.
Exato. Não, calma.
Esse é o roteiro do filme.
Calma, que, e agora
tem que saber que o amendoim fazia mal pro Voltor.
E o terceiro e final, cara. Ela passa o filme inteiro falando que, assim, você não pode fazer maldade, você tem que ser melhor, você não pode, a vingança vai te consumir, que não sei o quê. E aí o cara tá caído no chão, rendido. Ela fura a barriga e mata o cara friamente.
É totalmente ao contrário do quadrinho. Cara.
Então você vê o filme e fica assim, cara, que porra de roteiro é esse? Sabe, que heroísmo é esse? Que, tipo assim, você apresenta.
Aí eu tenho outros pontos até mais superficiais, que eu achei que o Rex foi até extremamente profundo nas críticas dele, tô até meio bolado, porque a gente queria ver a Supergirl, né, e a gente queria ver o Lobo, e eu, de verdade, o Lobo que eles trouxeram pro filme, eu preferia que nem tivesse, porque ele é uma side quest, foi uma jogada de marketing, né, pra gente se animar e achar que ia ter o Lobo, não tem, não faria diferença nenhuma no filme, eu preferia ter mais tempo de tela da Supergirl lutando do que do Lobo.
Ah, eu também, fazendo qualquer coisa.
E aí, a gente deixa de ter tempo de tela da Supergirl por conta do Lobo, e deixa de ter tempo de tela do Supergirl por causa daquela garota que não tem poder, que não tem nada. Exato. E que fica lutando. A garota livra o Lobo da cadeia. Como pode isso, cara?
Cara, isso era tão fácil de resolver na cena. Ela tenta enforcar o cara gruda na grade, o Lobo vai e mata o cara.
Não, sabe como é que seria mais fácil resolver? O Lobo come as grades da cadeia, cara. Ele é o lobo, porra! O lobo sai da mão com o super-homem, cara. Então
nem você a cena de ação dele é
uma maluquice. É melhor não ter, de verdade.
É, ele não tem nenhuma cena tipo Mr. Terrific que teve no filme Superman. Ele não
nada,
tem,
pode não crer. Nada, boa comparação.
É, a participação dele é ser pequena mesmo. Isso aí depois não, a gente já sabe disso desde o início.
Ela mas, pode ser pequena, mas ela não foi marcante.
Ela tem que ser marcante, cara.
Exatamente.
É, não foi marcante, é isso aí. Eu acho que até o Michael Keaton no filme do Flash foi mais marcante que o lobo nesse filme.
Muito melhor, porra.
Yondu no Guardiões 2. Porra. Aquela cena dele da flecha.
Em todos os Guardiões, não só no 2.
Exato. Isso, a cena da flecha é um exemplo. O Yondu, ele é um personagem super secundário, né? Um personagem que ninguém conhecia. E aí, tipo assim, depois dessa cena, todo mundo... Que cara, esse cara é o cara mais badass. Que merda que mataram ele. Foda demais. E o cara ficou no imaginário. E, tipo, tudo isso sem sangue, sem porra nenhuma. É claro que o lobo ia vir, tipo, mais domesticado. Ele é assim, no, quando ele tá com a liga, até na animação da liga também. O lobo não é uma maluquice que ele é sozinho nos quadrinhos, né? Dele. Mas ficou realmente roubando tempo de tela da própria protagonista, que já tinha uma personagem secundária que mexia...
É porque eles querem fazer o paralelo dela com a garota, né?
Isso, exato. E beleza, entendeu? E ela é um plot device, né? Ela não é nenhuma heroína da DC, ou é? Eu tô errado.
Não, não é.
Mas aí eu acho que a minha crítica pro lobo é essa, de que ele foi tão mal utilizado que ele acabou roubando tempo de tela e de história da personagem principal.
Ele rouba até o protagonismo, ele salva ela no final. Se ele não aparece ali, ela morre.
É, eles estarem juntos, um salvar o outro, é uma parada até beleza, mas assim, era pra nada. Ele tava lá só pra fazer marketing mesmo, pra os marmanjos que gostam de...
Fechar a gente de mamilo duro, é isso. É.
Eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Qual é o foco dessa história?
Ninguém sabe.
Eu sei.
Ela descobriu que ela tem uma família na Terra e ela não precisa ficar sozinha.
Primo é família? Vamos começar por aí. Primo é família?
Depende do primo, né? Acho que o super-homem é ok.
Depende da pessoa, depende da família.
Já que a gente fez as nossas exposições e o Carlos agora vai ter o momento dele, eu quero acrescentar uma coisa além do que foi dito, que é a questão do senso de urgência.
É zero.
E eles estabelecem isso no começo, ó, teu cachorro vai morrer em 72 horas nesse relógio maluco aqui. E ela não tem senso de urgência nenhum. Ela passa o filme inteiro sentada de perna cruzada e o cachorro morrendo, maluco. Isso também me deixou fudido. Caralho, cadê o senso de urgência que eles estabeleceram? O cachorro está morrendo. Ela
cadê
tem
o Jack que Bauer, acelerar. Né? Jack Bauer, porra.
Você tem tempo até de comer cocô alienígena, mas não tem tempo de correr atrás do teu cachorro.
Exato. É meio doido isso, cara.
Pode ir, cara.
Não tenho o que falar.
Vamos lá. Rex, me fala de novo aí seus três pontos.
Os três pontos foram: primeiro, se ela se cura com o sol amarelo, e isso é canônico em toda a mitologia do super-homem, já foi usado em diversos filmes, inclusive dos do James Gunn, porque ela pegou o cachorro e foi pra um sol amarelo.
No filme, a curandeira fala pra ela: se você levar ele daqui, ele não vai chegar a tempo até um sol amarelo.
Isso é mas falado ela chega no sol amarelo, o cachorro vai morrer em 3 dias. E um dia ela chega no sol amarelo.
Então, é que nem você mover uma pessoa morrendo. Você deixar ela no hospital sendo tratada é uma coisa. Você meter ela dentro de um ônibus
mas
e carregar ela.
Se ela voar rápido, o tempo passa.
Mas como é que ela vai voar rápido? Ela também não tem poder.
Não, se ela pegar uma nave, então o tempo passa melhor pra quem tá mais rápido. Não é relatividade isso aí?
Não, calma, não é tão isso.
Não é assim que funciona.
Não entra em relatividade filme de boneco.
Não é assim que funciona, não. Ela tem que esperar uma nave, porque não tinha mais nave ali. O cara roubou a nave dela. Cara, e o cara roubou uma das únicas naves que tinha ali.
O que eu queria entender de você é o seguinte. Você leu Woman of Tomorrow, certo? A Mulher do Amanhã, o quadro. Beleza. Então, você foi com alguma expectativa pra esse filme, porque você fala pra gente que o seu grande poder, a sua grande habilidade é esvaziar a sua expectativa a zero,
então,
certo?
O que que esse filme, pra mim, não me trouxe que eu esperava dele? Era mais do drama da cara da Supergirl com a Ruth, com a garota. Que nos quadrinhos, isso é muito mais explorado.
Sim.
Muito mais explorado a história das duas, a relação delas e a conexão que as duas vão tendo. Da perda, da vingança, da depressão que a Supergirl tá, isso é muito mais explorado nos quadrinhos. O vilão da história, ele é completamente irrelevante nos quadrinhos, né? Ele é um vilão que faz a vilanice dele e é isso. A história inteira, a gente vê coisas que ele vai fazendo no decorrer da trajetória delas, tentando encontrar ele. Então elas veem coisas que ele fez, mas a gente não acompanha a história do vilão.
Não, mas vamos falar do filme, porque a gente tá falando do quadrinho. Beleza, o quadrinho é ótimo.
Então,
mas e o filme?
Então, o vilão, pra mim, cara,
Carlos,
eu achei que tinha até demais fez.
Não enrola. Defende esse filme.
Gaguejou, não, gaguejou. Tá,
deixa eu falar. Quadrinho.
Não, pera aí, deixa ele falar, pera aí.
Seu copo vai entornar, Carlos.
O vilão no filme é irrelevante. Pra mim, quando eu fui ver, ele é tão irrelevante pra mim quanto era nos quadrinhos. Achei até que ele teve muito tempo de tela.
Então, exatamente.
Podia ter tido menos. A parte que me deixou chateado no filme é essa, de que poderia ter tido mais da Kara e da Ruth juntas e na história delas. Porque isso não é um filme de ação. A história principal desse negócio não é um filme de ação. É um filme de elas ajudando pessoas no caminho e descobrindo a...
O heroísmo. Que não tem
esse caminho.
Então, faltou... Tem, então,
tá no filme.
Uma série, não um filme.
Tá no filme. Não, então, o filme tem 1h40, 1h50. Podia ter tido mais uns 30 minutos de filme.
Não.
Mais coisas.
30 minutos, não.
Não, pelo amor de Deus. É. Mas você concorda, então, que o filme ficou aquém do que a gente tava esperando?
Não, ele não é o que o quadrinho é. O quadrinho é melhor ainda.
Sempre
é. Não, cara. Aí eu assisti o filme. Eu vi. Eu gostei da atuação, que vocês não gostaram.
Não, como assim?
Não. Nunca falei, não falei da atuação
dela. Vocês falaram que não tinham gostado da atuação dela.
Eu acho ela uma excelente atriz, mas ela teve pouco tempo de tela, é isso. Mas ela não manda mal, não.
As cenas de flashback são muito fodas. Todas as cenas de flashback são fodas.
Ninguém falou dela em termos de talento e atriz, não. Os pontos colocados foram outros.
Sim. Mas, cara, como atuação, até o mesmo o Momoa de Lobo, que a gente sempre defendeu aqui, que ele nasceu pra fazer o Lobo, cara, o curta-metragem do Deadpool lá do Ryan Reynolds, ele vendia muito mais o personagem do que todo o tempo de tela que o Lobo teve nesse filme, cara. Eles não venderam o personagem. Não é possível, porra, Caquinho, que você gostou desse Lobo, cara.
O Lobo foi muito ruim mesmo. De verdade, assim, só umas frases de efeito, um charuto.
Mas o Lobo é isso, cara. Mas... Fora dos quadrinhos dele, então, aonde mas... ele é o Lobo bizarro, sinistro, fodão.
Mas se ele é isso,
que ele aparece...
a gente tira ele pra ele não atrapalhar o filme.
É porque que ele tava nesse filme, nessa história, entendeu? Não tem por quê.
Pra quê, exato?
É, aí entra...
Aquela roupa de bolacha bizarra que ele fica se movendo bem esquisito.
Aquela roupa de abdômen. Ele foi colocado nesse filme por causa do próprio Tom King, que é o escritor da revista, que a história original do quadrinho ia ser o Lobo com a Supergirl. E ele trouxe essa ideia pro filme.
Ele foi colocado no filme que o James Gunn é amigo dos amigos. É isso.
Ah, sim.
Sabe qual é o problema, Voltor, que eu vejo aqui? É que eles tiveram a chance de fazer uma coisa muito maneira com o Lobo na história e não fizeram. Porque, por exemplo, você vê que a Kara tá vivendo uma vida meio nihilista, né? Tipo assim, ela...
O quê?
Nihilista?
Eu não sei se falei a palavra certa.
Até... Nihilista.
Nihilista, não é isso?
Nihilista. Nihilista. É, ela tá no nihilismo destrutivo ali.
Ela tá num processo de autodestruição, porque ela tá em depressão e tudo mais.
Sim.
E ela é muito porra louca. Bebe, dá porrada, vai brigar. Ela quer se sentir viva pelas razões dela de depressão, de ver a planeta sendo destruída, as pessoas morrendo e tudo mais. E o Lobo representa muito isso, esse lado destrutivo. Cara, o Lobo seria uma excelente forma de você colocar ele no roteiro, ele, o Lobo e a Ruth, e ela fala assim, cara, se você continuar nesse caminho, você vai terminar que nem esse maluco.
Não, mas faltou bom cara, diálogo,
velho. Cara destrutivo, assassino. Então, mas isso é a ideia. O Lobo, na Ruth,
mas isso não é o diabinho no ombro dela. Ele calma, é o que boa, fala, vai pra vingança, calma, vai atrás boa, da sua vingança.
Calma, vou, eu entendo. Só que, tipo assim, se ele servisse de balanço e a garota equilibrasse isso, olha, se você seguir o caminho igual desse cara, você vai ser tão filha da puta quanto ele. E ela tem uma base heróica. O James Gunn apresentou ela como heróica. No Pacificador, ela aparece junto com a Liga da Justiça ali no final alternativo que ele refez ali, no meio daquele grupo de super-heróis. Ela faz parte da Liga. Ela tá ali envolvida.
Ela é uma pessoa boa. Ela faz pessoa boa, exato. Mas ela não é uma pessoa legal. Ela não é uma pessoa, tipo...
Cara, que não é legal,
com os mesmos padrões do super-homem.
É o filme inteiro, a família dela falando que ela tem que ser boa. O que faltou isso foi, tipo assim, heroísmo. E faltou ter essa diferença. O Lobo ali não serviu pra nada.
Ó, eu tenho um ponto aqui pro Caquinho, que eu até falei com o David e com o Alexandre lá, depois que a gente viu o filme. Quando o James Gunn anunciou esse filme, Supergirl, vai ser Superman e depois Supergirl. Tipo assim, na minha cabeça, eu falei, porra, o cara tem uma baita história pra contar, né? Porque se ele tá trazendo a Supergirl, na ideia dele ali de continuidade do universo que ele tá criando, é uma parada muito importante que ele vai trazer. E cara, Voltor, numa boa, você realmente achou que esse filme faz sentido ele tá aqui ser o segundo filme do novo universo da DC nos cinemas do James Gunn? Ele é tão relevante assim? Qual que é a relevância desse filme?
Ah, ele é standalone, né? Ele não tá querendo expandir o universo muito, né?
É, ele trouxe, na verdade, ele apresentou a personagem. Ele trouxe a personagem pro universo. Ele não trouxe nada além de apresentar a Supergirl pra esse universo e trazer ela como uma personagem que vai estar ao lado do Super-Homem agora.
O que eu acho, e vocês concordam no final das contas, é uma história que a premissa toda dessa história é super dark, é super sombria, é muito trauma, ela é destrutiva, ela tá se envenenando o tempo todo, etc e tal. E ela vai se encontrar ali, etc. Então é um tema muito pesado, o lobo também, pessoas pesadas. E aí parece que eles foram, como esse filme tinha que ser agradável pra entrar numa faixa etária X de filme de boneco, etc. Então parece que eles foram aparando tantas arestas da escuridão e do peso dessa história, da premissa da história, que virou uma historinha de depressão de pelúcia, sabe? É isso, eles enfeitaram tanta coisa, eles botaram tantas, sabe, almofadinhas de proteção em volta do roteiro, que ele acabou perdendo o que poderia fazer ele ser único.
É depressão PG-13 e violência PG-13, né?
Mas o tema em si, psicológico, da luta psicológica dela é pesada, entendeu? E a gente se empolgou com essa história de, pô, Super-Homem é todo, sabe, ele vê a bondade nas pessoas e eu vejo a verdade. Pô, isso, pô, é super foda, entendeu? E eu só achei que continua sendo uma premissa foda, só que eu achei que foi entregue assim, com muita proteção em volta, e aí ficou aguado, ficou com pouco sabor, sabe?
Ele não é um grandioso filme. Eu acho até que se o James Gunn tivesse dirigido este filme, esse filme poderia ser com certeza melhor.
Então não foi
ele
bom.
Seria um outro filme. Não existe só ruim ou bom. Não existe só bom. Não existe extremos. Não existe extremos. Só extremos.
Eu quero perguntar uma coisa pra você.
Pra mim, esse é um filme de 7,5, 8 pra 10.
De 7,5 ou 8 pra 10. I can feel your anger. Release
your anger. Caquinho, Matrix 4.
Ah, não! Meu Deus! Não, Marcelo, o Caquinho não gostou disso.
Você gostou de Matrix 4, Carlos? Não é possível!
Pra mim, ele tá no mesmo patamar do 3.
Desgraçado. Não, Carlos, não, Carlos, não, não, não.
É, ele tá no mesmo patamar do 3 ali.
Não tá, Carlos, pelo amor de Deus.
Só que é você levando ele como um filme crítica das Wachowski lá.
Olha, eu só tenho uma declaração a fazer. Eu tenho muita inveja do Voltor, cara. Porque ele vê o mundo de uma forma muito alegre. Cara,
é aquilo. Não é um filme que eu vou pegar pra assistir de novo. Não é um filme, tipo, eu vi esse filme, a gente tá legal, acabou,
é
isso.
A capa do filme, aquele do Will Smith, lá em busca da felicidade, tinha que ser a cara do Carlos Voltor no DVD. Não tinha que ter o Smith. Tinha que ter o Caquinho. Porque o Smith estava atrás do Carlos.
O filme é fraco, tanto quanto o terceiro foi fraco pra mim.
Não, mas o terceiro tem cenas empolgantes. Tem cenas
de ação legais, mas como história não fechou.
Você viu esse filme aonde? No cinema, em casa, no avião?
Eu vi no cinema.
Você pagou ingresso, você saiu de casa, você pagou ingresso.
Não, eu não paguei ingresso. Eu fui numa pré-estreia.
Ah, mas olha só, eu viajei pra São Francisco, tirei foto com Keanu Reeves e a Carrie Moss, fui pra festinha VIP depois, não paguei ingresso, vi o filme lá no Castro e, cara, eu achei uma merda. E não foi só eu, não. Foi todo mundo que estava no cinema. O filme acabou, as pessoas estavam caladas, desesperadas, porque elas iam pra uma festa depois, não sabiam o que fazer, não sabiam o que falar pra
aquela festa com clima de velório, né?
Não foi clima de velório, que tinha bebida pra cacete, todo mundo se estragou na porra da festa.
Então é beber pra esquecer, né?
Totalmente.
O Dave teve que pedir pra filha do Will Smith ver como é que tava a Andrea no banheiro, pai.
Esse é o nível, mano. E a Andrea ficou lá alugando a Wachowski, falando que ela era um exemplo, bababá no piste de dança. Foi uma vergonha, todo mundo bêbado. Porque era a única parada que saiu desse filme, foi isso.
A Andrea ficou alugando a Wachowski toda bêbada?
Horas.
Nossa, puta merda.
E é só isso de bom que eu tenho pra falar desse filme inteiro, cara. O filme é asqueroso, cara. É tudo ruim. O Meryl Vision é péssimo. Virou parece uma cena piorada da Avenida Brasil.
Cara, e aquele cara querendo fazer o
Morpheus.
Nossa, Carlos, não é possível que você olhe para aquele Morpheus e lembre do nosso Morpheus e você fale, não, isso aqui é igual o 3. Não é, porque no 3 tinha o Morpheus, porra.
Pode crer, né,
cara? Não, mas o que eu tô falando é que esse filme me deixou decepcionado como o 3 me deixou decepcionado.
Mas, cara, eles trouxeram a Dia de dar força nesse daí, cara. A Trinity e o Neo, mas assim...
O Neo tá mal engembrado, ele não consegue nem andar direito, cara.
Ele tá na má vontade, né? Parece
que na má vontade, caraca. É possível que você lembre dos outros Matrix, do primor que era, e esse filme...
O primeiro Matrix continua sendo foda pra caralho, absurdo, um dos melhores filmes do cinema.
Filme no mesmo pacote, não, box de DVD, e você fala, esse aqui é tão bom quanto o 3. Então, beleza. Então, o que você acha do
Não é tão bom bom, é tão decepcionante quanto o 3.
Então você não gosta do 3 e do 4.
Qual que é a nota, Caquinho? Nota pro Matrix 4.
6, 5, 5, 6.
Porra, tô impressionado.
Pô, conseguimos aqui, David. Tamo
porra, é uma vitória pro dia de hoje.
Você pegar a ideia do filme e levar ela pro entendimento do que a Wachowski, que agora eu não lembro qual foi a que dirigiu, que foi só uma delas que dirigiu, que tá dirigindo o filme, deu a ideia de que eu não quero fazer essa porra, tô fazendo isso porque senão eles vão fazer de qualquer jeito, e aí eu tô fazendo isso como uma crítica.
Ih, é o ruim de propósito, aí não.
Mas isso não faz o filme ser bom, porque você tá dizendo que ela cagou o filme de propósito, brother.
Sim, então, não foi bom, mas eu entendo o que ela quis fazer com o filme.
Mas você gostou do filme?
Não, eu saí decepcionado desse filme.
É um puta que pariu.
Ganhamos uma.
Mas aí que tá, cara. Aí vocês têm que entender uma coisa muito importante.
20 anos de Nerdcast,
uma não. Vocês têm que entender uma coisa muito importante sobre como eu vejo filmes. Se eu não gosto ou se o filme me decepciona, ele saiu, acabou. Eu não vou ficar pensando nele, eu não vou ficar...
Sim, mas você pode dizer que não gostou e pronto.
Sim, e é isso.
Então você não gostou de Matrix 4.
É, ele é um filme que me decepcionou. E aí eu boto ele no saco do 3, porque o saco do 3 me decepcionou. Ele não é ruim.
É tipo a minha sogra que não consegue falar a palavra frio. É.
Carlos tá Lula Molusco pediu desculpa pro Bob Esponja.
Bob Esponja, você gostou do filme, Lula Molusco?
Eu acho que eu gostei do filme. I can feel your
anger. Release your anger. No! Prometheus.
Não, Carlos, não, por favor, não faça isso comigo.
Porra, aí você tá de sacanagem.
Se for Prometheus, eu vou dizer que eu gostei, hein.
Não, Prometheus, não, então agora faz com o Rex, porque Prometheus, pra mim, é uma merda. Ô, louco!
Ufa!
Caraca, bro!
Ufa.
A gente tem a pior equipe de cientistas da história da humanidade numa missão espacial.
Caraca,
que é pior...
Continua.
Que é pior do que os caminhoneiros mineradores do primeiro Alien.
Ninguém fala nada, a gente tá fazendo aquele círculo pra ninguém chegar perto do cara. Isso,
protege ele.
Mas, cara, a gente gravou Nerdcast de Prometheus, não gravou? Eu lembro disso. Acho que a gente gravou Nerdcast de Prometheus.
Eu acho que sim. Muito puto, exato.
Então, tipo, a minha opinião naquela época, tá vendo? É porque vocês não lembram que eu já falei mal de filme. É porque, né, hoje em dia a gente faz de filmes que eu gostei, que eu apreciei, né? Então, esse filme é uma merda.
Qual que é a nota desse? Tipo, 2.
Ok. Tá bom.
Tá bom.
Vamos chegar num 0 aí.
Eu tenho aqui pro Voltor e eu vou tocar numa ferida, hein?
Todos são pro Voltor, Rex.
O cara não entendeu o briefing.
Então, edição, aquele que se mexe no programa.
Isso que não aconteceu, vai.
Mulher Maravilha 1984.
Agora foi cruel, foi na tatuagem. Cara, meteu o dedo na tatuagem.
Eu amei, eu adorei o primeiro filme.
Tá.
Eu amei aquele primeiro filme.
Tô falando 1984.
Calma, gente, vai calma. Eu tenho que chegar lá. Eu amei o primeiro filme. Pra mim, eu me emociono assistindo aquela cena do No Man's Land, do Terra de Ninguém. Cara, eu me emociono pra caralho vendo aquela cena.
Legal, mas esse não é o filme que a gente tá falando. Só
agora, tanto que a gente nem gravou dessa porra, tipo, raramente eu falo dessa merda.
Dessa porra, hein?
Meu amigo, caraca. Esse foi um dos filmes que mais me decepcionou. Porque, como eu disse, eu amei o primeiro filme. Tanto que eu tenho a tatuagem do primeiro filme. Então, tipo, esse filme, ele pegou na ferida. Max Lord, you're putting yourself and everyone else in grave danger. I need you to give me the stone. Ele bateu na ferida.
Game your porque
range. É um filme que não faz o menor sentido. É tipo um Prometheus da vida. Devido às proporções. Porque Prometheus, eu acho que não tem como ser pior.
Mas por que ele é ruim? Por que ele é ruim?
Primeira história não tem nem pé na cabeça. O vilão do filme tem um objetivo que não faz o menor sentido. De repente, ela cavalga raios. Tipo, sendo que ela voava, né? Então, tipo, do nada ela passa a cavalgar raios. Já, e tem uma das... Tem uma das piores coisas que eu não entendi até hoje por que que eles fizeram isso. E transformaram ela numa pessoa muito bizarra. Que é trazer um outro o personagem que morreu, o Steve Trevor, no primeiro filme. E em vez de explorar essa perda, não, eles fazem ela trazer ele de volta no corpo de uma outra pessoa. E aí ela está conversando como se fosse ele, que a gente vê no filme ele, mas na verdade é outro corpo. É outra pessoa.
Era a Oda May Brown?
É tipo isso. É tipo Oda May Brown.
Nessa pegada. Se fosse a Gober, cara.
Aí seria alguma coisa ali interessante. Mas isso realmente é uma parada parada muito bizarra desse filme. Isso especificamente do filme me fez ficar tipo, caralho, que porra eu tô assistindo? Porque não faz o menor sentido.
Qual é a nota?
É, esse é um pouquinho melhor que Prometheus, é 3.
Olha!
Tá bom.
Ô, cara. Gente, foi bem, hein?
A gente tá muito bem.
Isso aí foi bom. Eu tenho um pro Carlos. Fiz que nem o Rex, né? Critiquei, fiz igual. A língua é o chicote do corpo.
Foi muito, né? É pro Carlos esse aí que você vai fazer, então? É. Pra mim, né? Pra mim.
Han Solo, uma história Star Wars.
Ai, meu Deus! Nossa, esse...
Ah, esse filme aí, que gente... me fez brigar e não gravar o Nerdcast.
Cara, ele brigou e saiu.
Cara, eu gostei do filme.
Ah! Calma. Ai, meu coração. Ai.
Calma. Tem uma cena nesse filme que é o que faz, eu acho, que esse filme ser perdido pra sempre. Tem uma cena...
Ele tá sozinho e o nome dele vira Solo?
É isso. Essa cena é a cena que joga fora todo mundo do filme. É a cena que
todo mundo levantado e indo embora do cinema.
Essa cena acaba com o filme. Você tá sozinho, vou te chamar de Solo. E essa cena, essa piadoca, acaba com aquele filme. Só que todo o resto do filme é legal, é divertido.
Não é, cara. Ele encontrar o tio e que nem um monstro comendo gente na cela. Pra que eu precisava saber disso? A pior disposição possível. Preferia ter o tio ir lá no copiloto, que ele entende e ninguém entende. Porra, cara, tem umas coisas que a gente não precisa de explicação e esse filme é o exemplo clássico disso. Por que o nome dele é Solo? Porque ele tava sozinho em outra galáxia. Não faz sentido.
Mas aí que eu bato a tecla. Esta cena, que é logo no início do filme, ela faz com que o filme seja, tipo, todo mundo que tá vendo ele, passe por essa cena e fale, caralho, que merda. Acabou. Não consigo mais continuar vendo essa porra.
Tudo é ruim, cara.
Ele ainda faz a gente idiota, porque tudo que a gente conhece do Han Solo, parece que aconteceu na mesma aventura. Então ele conhece o tio, ele pega a arma, ele faz os 12 passos, tem passagem de tempo no filme.
Olha como é fraco o roteiro. A gente ia fazer um filme pra explicar todas as coisas legais do Han Solo e destruir todas elas. Parece que ele tá vendo Lost em uma hora e meia. Tudo que é legal de Lost a gente vai destruir até o final da série. Parece que é igual.
Mas aí eu vou trazer uma coisa aqui pra vocês. Quem é o Han Solo antes do episódio 4?
O Han Solo é só o maior anti-herói da história do cinema.
Depois do episódio 4.
Ele é um contrabandista.
Antes do episódio 4, ele é um contrabandista que trabalha pro Jabba e tava com a cabeça prêmio porque foi encurralado pelo Imperial. Ele era um cara que trabalhava no Outer Rim ali pro Jabba e perdeu a carga do negócio e tá devendo grana pra caralho pra ele.
Mas o Han Solo, que a gente viu no filme Solo, já tinha passado por todos os outros filmes. Não é um filme que surgiu no meio disso tudo. Não. O Han Solo que tá lá é o Han Solo que fala I know, sabe qual é? É o Han Solo que fala Don't Tell Me The Odds. É um personagem que a gente ama, cara. Que eu fui ver a porra do filme lá. Sim. E quando o Kylo Ren matou ele, eu chorei no cinema. Nem esperava por isso, maluco. Esse personagem foi construído ao longo de toda essa cinebografia. E aí você não pode isolar ele e falar, mas nesse momento ele era nada, aí esse filme se justifica. Não se justifica, porque esse filme Han Solo, uma história Star Wars, só existe porque ele é esse personagem foda. E eles resolveram fazer um filme pra desconstruir, destruir esse personagem. Pra mim não faz sentido nenhum isso, maluco.
É, porque o que eles trouxeram de novo, de maneiro, de empolgante sobre o Han Solo que a gente já não conhecia, né? Tipo assim, só trouxeram para referências meio ridículas.
O que o Marcelo falou é exatamente a maior crítica nesse filme, porque todo o que a gente conhece do Han Solo acontece em um filme só. Então parece que ele é um cara hoje que tem mais, sei lá, seus 35 no primeiro, no episódio 4, que vive de conquistas passadas. Parece que ele é jogador de futebol do colégio que
Han Solo era isso. O Han Solo, quando ele encontra com o Luke e com o Obi-Wan, ele é um cara que tá contando sentado ali naquele bar essas historinhas.
O Han Solo é o cara que atira. O personagem já tava ali, cara. Ele era anti-herói, cara. Ele já tava lá desde o começo. Ele não era um cara... é um ponta que é charmoso e veio pro segundo filme. Não, o personagem já tava construído. Esse anti-herói, esse cara que atira antes, que tá sendo procurado. Ele não era um genérico que se transformou num personagem por outros motivos, cara. É muito pelo contrário. Já tava construído aí e cresceu. Mas o personagem tá ali. O Harrison Ford entregou o personagem desde o primeiro momento, cara.
Mas ele não era um herói.
Ele é apaixonante no Han Solo. Tu fica, caralho, eu quero ser esse pirata espacial, sabe? Marrento, sabe qual é? Charmoso. Porra, não é que esse personagem não valia nada e aí de repente ele ficou foda. Muito pelo contrário.
Mas mas é que tá, ele não era um herói. Ele se torna um herói.
Ele é um anti-herói.
A partir do episódio 4. Não, ele se torna esse anti-herói a partir do episódio 4. Antes ele era só um bandido.
Mas, Carlos, você sabe qual é o maior problema desse filme? Que é a única coisa que esse cara não era carismático.
Aí você tá botando na conta do ator.
Do ator, da direção, de tudo, da história do filme. Você entende que o Harrison Ford é o carisma encarnado? Ele é só carisma?
Eu também não tive problema com o ator. Mas se ele passar na minha frente...
Entendeu? Então esse filme sofreu muito por isso. Mas assim, fora isso, o que você gostou de Han Solo? Tipo assim, que a gente tava atacando e o Carlos tá defendendo. Mas fala agora a espada maneira. Fala a espada que você gostou.
Não, porque eu quero saber se você gostou do armário que tinha na frente da Millennium Falcon. Isso foi maneiro. Isso foi uma
parada. O armário.
O armário de capas do Lando. O armário
de capa do Lando. É isso, foi pro top. Agora sim. Muito melhor a Millennium Falcon. Assim. Ai,
ai. Sabe a Millennium Falcon que todo mundo ama? Então agora você vai ver a versão merda dela.
Merda. Mais merda possível. Agora com o armário aqui. É isso.
Não, até porque isso que você tá falando, Caquinho. Se ele se tornou o cara que a gente conhece interessante no episódio 4, pra que os caras vão contar a história dele então quando ele não era interessante? Porque foi isso que eles fizeram.
Exato. Marcelo, é isso. A gente precisava conhecer essa história. É uma não história. É isso aí.
Exato.
Ainda bem que é um filme solo, né? Oh, yeah.
Não era pra ser, né? Esse filme acabou com a parada da Lucas de fazer as histórias.
Ai, ai, ai.
Qual que é a nota, Caquinho? Qual que é a nota?
Pra mim, esse filme é 6,5 pra 7.
Não é possível, cara. Não é possível. Flash. Nossa, nossa, caraca, agora...
Eu ia falar isso.
Flash, o que é o último,
Não. Não, Carlos, você sabe qual. Você sabe.
Você acha que ele tá falando o quê? Não, da série que ele usava roupa de veludo. Ele...
Cretino. O Caquinha é cretino.
Que pergunta cretina.
Cretino. Tá ganhando flash tempo,
filha da puta. Ele salva crianças cozinhando elas no micro-ondas. Esse Flash. O Flash que rouba o Nicolas Cage de Super-Homem e bota ele no filme.
Henry Cavill ter tudo.
É foda, porque esse filme ele fez muita coisa merda. Ele tem muita coisa merda.
Me diga.
Tem muita coisa merda.
Você gostou desse filme?
Eu gostei do Michael Keaton como Batman. Não. Eu gostei da Supergirl.
Eu gostei da Supergirl. Pena que ela perdeu o posto dela pra outra menina, que também é boa Supergirl. Mas eu quero saber o seguinte: essas coisas que não tem nada a ver com esse filme, basicamente, você gostou? Você falou assim: esse é um filme que, se tiver no cinema, eu vou gastar dinheiro. Vou sair de casa. Eu vou gastar dinheiro, vou comprar o ingresso. Você vai pra ver o Ezra Miller de novo.
Tanto que eu nem revi esse filme.
Olha,
eu nem
revi esse filme ainda. Que ótimo.
Então você não gostou desse filme. Você pode falar isso, por favor.
Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Fala, é uma merda.
É um filme...
Ele não consegue!
É ruim.
Ele não consegue.
Se o filme é ruim, logo você não...
Meu Deus, que desespero.
Que nota, Caquinho, anota.
Dá nota só, exato.
Isso aí eu dou 4.
Não é possível!
Eu dou 4. Ele ainda tem mais coisa boa do que o T4 e mais coisa boa do que o Prometheus.
Eu dei 4 só pro Michael Keaton e pra Supergirl.
Cara. Olha, eu tenho um aqui: Indiana Jones e a Caveira de Cristal.
Ia ser dureza.
Olha, isso a gente quis gostar na época, hein?
Porra, se tu tirar o Shia LaBeouf, o filme fica bom.
Pô, mas esse filme você pode piorar ele se você juntar o seguinte, inclusive, né?
Nossa senhora.
O último eu gostei.
Não, é melhor. O último é melhor do que a Caveira de Cristal, mas.
Eu não queria nem falar desse filme, que eu tava treinando minha mente, eu tava fazendo um exercício mental de só lembrar dos filmes bons de Indiana Jones.
Agora você acabou de puxar o gatilho.
E aí eles voltaram pra minha cabeça, cara.
Cara, o Caveira de Cristal, eu gostei da premissa, eu gostei da coisa do alienígena. Pra mim, foi tudo de boa. Eu não tive problema nenhum com isso, porque faz parte desse universo.
Mas nem é alienígena de outra dimensão. Ele meio que jogou no terreno cinzento, né? Ele fala que não é de Esquadrão do Espaço. Ele fala que é de outra múltipla dimensão.
É, de dimensão interna, parada de bizarro.
Não, mas beleza. Mas o filme é ruim. O filme tem uma cena boa, que é a primeira. Quando aparece aparece a marmota, fudeu, estragou o filme inteiro.
A marmota é a primeira coisa que aparece.
A coisa ruim desse filme é o Shia LaBeouf, que, tipo, tá ali pra fazer sei lá, não sei o quê.
Mas não é, só o Shia LaBeouf que é... Não, o Shia LaBeouf tava lá com um papel muito claro, que era substituir o Ford como Indiana Jones.
Nem de perto ele conseguiu isso, nem de perto.
Eles tentaram pra caralho meter essa.
Tanto que no final do filme ele ia ficar com o chapéu, e aí o Harrison Ford falou, não, o chapéu é meu ainda, garoto.
É, pode crer.
E foi tão merda que ele é ignorado no filme seguinte. O filho ele dele morreu, não tivesse existido. Mataram logo
pra não voltar mais.
É, porque o Shia LaBeouf é o cara que... Acabou a carreira do cara, né?
O cara que sai na porrada em Mar de Graça.
Não tinha nem como trazer. Ainda bem que não trouxe mais.
É, ainda bem que não foi, porque exatamente, ele foi a pior coisa desse filme. De resto, cara, o Harrison Ford tá bem, eu gostei muito da volta da Marion. De resto, o filme funciona dentro desse universo. É pior do que todos os originais, isso aí não tem nem que se questionar, os originais estão lá. Se quiser, vai ver de novo, porque esse filme não chegou perto.
Você já reviu esse filme? Você já reviu algumas vezes?
Vi, eu acho que uma vez só depois.
E a sua nota é? Sua nota?
É, pra esse é 5.
Caraca, ô Dave, a gente tá numa média fodida aqui, se você for fazer...
5? O Carlos é o cara mediano.
É, não, mas...
Esse filme tá próximo de Flash pra você?
5 pro Carlos é muito, muito ruim, gente. Vocês têm que também mudar a forma de entender essa...
Tudo que a gente conseguir abaixo de 7,5 aqui é muito...
Mas o Relíquia do Destino, o novo, eu dou 6,5 pra 7.
Tá bom.
Que eu gostei dos personagens, eu gostei da história. Eu gostei muito da personagem da Phoebe Waller-Bridge. Eu veria, tipo, uma continuação desse universo com ela, como a personagem principal.
Tá bom. Não, vai ver lá o Fleabag, melhor. Você ganha mais.
Também é muito bom. I can feel your anger. Release your
anger. No! Eu tenho um aqui que eu acho que a gente viu o Carlos se abrir recentemente, que é episódio 9.
Nossa, essa era a cartada final, tu já trouxe? Olha aí.
É, não, é que eu tô preocupado.
Isso aí a gente até gravou Nerdcast sobre, né?
Não, gravamos e o senhor defendeu.
Não, mas você se conteve. O que o Carlos mandou na mensagem de áudio no grupo foi tão assustador. que aí que a gente falou assim, caraca, o Carlos tá precisando muito de uma intervenção de amigos, de braço, porque tem energia acumulada aí dentro.
Tem, aquele dia foi imperador, release your anger.
Aquele... cara, eu não sei nem se a galera tá preparada pra ouvir o Carlos dessa forma.
A gente tem que fazer um pedido aqui, Carlos, de peito aberto.
É, cara.
Fala a verdade do que você achou de episódio 9.
Cara, ele é o pior filme de Star Wars que a gente já teve. Eu acho
pior que o Han Solo.
Não, mas acho que você tá muito calmo. Acho que tem que ficar um pouco mais irritado aqui.
mas aí é que tá a realidade da minha vida, cara. O filme, ele passa.
Mas esse filme, cara, deixa eu te ajudar. Esse filme enterrou Star Wars.
Enterrou mesmo.
O filme enterrou Star Wars de uma maneira inacreditável.
Que demorou, sei lá, 7 anos pra sair o outro filme e foi Mandalorian.
Eu entendo isso. Mas pensa que a gente viveu, eu só vi o Retorno de Jedi na época, quando ele foi lançado no cinema. E depois daquilo, a gente levou, que foi o quê? 82, né? 81.
83, né? O Retorno de Jedi...
É, a gente levou 20, mais de 20 anos pra ver no cinema.
Não,
pra
16 ver... anos, 16 anos.
É, pra gente ter de novo Star Wars no cinema. Então, enterrar Star Wars não enterrou porque eu tenho material. Até tá saindo material de Star Wars que, a dar com o pau aí em comparação com o que a gente viveu no nosso período de adolescência.
Não, quantidade não é qualidade.
Exato.
Sim, não mete essa loucura, não.
Porra, eu gostei de Mandalorian. Cara, a gente foi agraciado com uma das melhores coisas que já existiu de Star Wars, que não, foi Andor.
Então, mas isso foge do que o filme queria contar.
Não é o que a gente tá falando aqui, não.
Você tem que falar de episódio 9. Não.
Episódio 9 foi o Batman e Robin de Star Wars.
Foi, cara. Foi mesmo. Só faltou os mamilos, cara. Porque... O resto tá tudo lá.
O Oscar Isaac, cara, ele fala recorrentemente que ele acorda à noite gritando porque ele teve que falar a pior fala da história de Star Wars, cara.
Essa é a pior frase da história de Star Wars.
E ele já falou isso em entrevista. Que ele fala, caralho, como é que me deram isso pra falar, mano?
Esse filme é tão ruim que eu não consigo lembrar disso. Qual é a pior frase, por favor?
Somehow Palpatine's returned.
Somehow Palpatine returned.
Caralho, cara, como você consegue ouvir isso? E ter qualquer mínimo de simpatia ou de piedade por esse filme maldito,
os caras andando com a de rei cavalo. Grávida
em Tatooine, Carlos.
Andando de cavalo em cima da Star Destroyer, cara. Ai, puta que pariu, cara.
Um beijo, cara.
Caralho, o Carlos,
beijo. Um beijo.
Carlos, não.
O Imperador trocando de roupa quando ele suga a energia da Rey, cara.
Vocês viram esse filme de novo recentemente?
Nunca mais.
Você é louco? Por que eles iam fazer isso?
Mas por que vocês têm a memória de todas essas cenas tão recentes?
Porque vocês guardam.
Aí que tá a nossa diferença. Vocês guardam o que vocês não gostam no coração de vocês de uma maneira que endurece e escurece a alma de vocês. Se eu não curto, eu vi, me diverti ali rapidinho. Foda-se! Não vou ver de novo. E acabou.
Você acha
aí eu lavo a minha alma e deixo isso escapar. Vai lá.
Invejável. O Carlos tinha que dar um curso pra fazer isso.
Eu preciso.
Você acha que o boi, ele gosta de ser marcado com brasa? Ele não gosta, mas a brasa fica lá. E tá lá marcado pra sempre.
Se tivesse uma máquina que nem Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, eu pagaria pra apagar isso da minha mente.
A maquininha do MIB, né?
Ele tá cravado na minha alma, porque ele é o fim de uma sequência de merda. E de picuinha de diretor. E de um bando de filha da
puta.
Que parece que é destruir Star Wars. Tomou todas as piores decisões do mundo. Os caras trazem Han Solo, Luke Skywalker e Leia Organa
pro
mesmo filme. Não botam eles interagindo. Matam os três. Vai se fuder, cara.
Isso foi também, né? A gente nunca teve essa trilogia, né? Porque nunca foi uma trilogia. Eles fizeram três filmes que não tinham conexão nenhuma. Cada um fez o que quis.
É uma briga de vaidade com bilhões, né? Bilhões
exatamente. De dólares, cada um fez o que quis. E, tipo, trilogia mesmo nunca existiu, porque não tinha uma história que foi contada em três filmes, né? Eles só fizeram essa sacanagem de matar todo mundo e foda-se. Mas então, tipo, cara, acabou. Tudo tá bem, lá, acabou.
Vamos lá. Eu tô até cansado. Eu tô exaurido. Qual é a nota que você dá pra Star Wars Episódio 9?
Deixa eu relembrar aqui, porque faz
tanto tempo. Ele tá pensando, cara!
Eu tô pensando porque faz tanto tempo. Eu tenho que pensar pra calcular qual é a nota que eu vou dar pra isso.
Calcular? Se você tá calculando, você tá colocando algum valor aí. Cara.
Exato, isso é uma loucura.
Isso é loucura, senão eu vou ficar maluco.
Você tá pensando em alguma coisa além do zero, né, cara?
Exatamente.
Eu tô lembrando de coisas que, tipo, que na época eu curti.
Não, você tá tentando lembrar de
coisas que eu não curti.
Ah, antes eu comi na Grande Muralha, no Shopping Botafogo. Isso. Legal. É isso que você tá lembrando?
É, tipo isso.
Eu fui com o Momos. E aí foi legal que a gente conversou. É isso que tá trazendo pra passar, porque só é possível se foi isso.
Cara, eu daria um 3.
Ai, maluco. 3, 3, cara. Você tem que ser contratado pela Lucasfilm. De verdade. Você tem que estar na folha dos caras, assim, vitalício.
É, por favor.
Eu acho que vale a pena a gente tocar aqui o áudio original do Carlos falando a verdade
do episódio 9. Por favor. Eu quero deixar claro aqui que isso foi porque eu perdi uma aposta.
Não importa, os motivos não importam.
Claro que importa.
A verdade tá aí.
Olha aí, toca aí.
Vocês querem que eu fale mal do episódio 9? Tá bom, vamos falar mal então do episódio 9. Filme que não sabe o que quer ser. A continuação que só levou em consideração um filme e esquece o anterior. Como um diretor que só vive pra nunca abrir sua caixa misteriosa. Ele traz de volta um vilão dos filmes originais sem contexto, sem saber o que fazer com ele. Depois de matar dois dos personagens principais, sobrando apenas a mulher que voou no espaço agora e o cachorro que não tem medalha. Ela faz outra seneta do vilão que do nada agora teve um filho, um clone ou o quê? Do nada pra ser pai dessa garota. Disse que faz sentido pros personagens que foram esquecidos e largados, por exemplo, Paul Dameron e Finn, que agora não servem pra nada, era pra ter a força e agora não tem nada, eles não servem pra porcaria nenhuma na história, tô ali só pra tapar buraco, forjam a morte de mais um personagem original pra trazer ele de volta no segundo seguinte, e no final, o filho que matou o pai é quase morto pelo tio e que nunca encontra com a mãe, a história inteira ele se apaixona e deixa de ser mimadinho pra mudar de lado, mas no final os recursos do universo inteiro são gastos pra construir naves que são destruídas sem esforço nenhum, sem esforço real, ou sacrifício de ninguém, apenas do filhinho mimado, e no final a mulher que é filha do vilão, vira Skywalker.
I can feel your anger. Release your anger.
A gente acertou o filme. Não acertou ainda o filme que você dá zero,
não.
Né, Carlos?
Não, não.
É Adão Negro, mas acho que Adão Negro é muito óbvio, não.
Eu gostei.
Você é muito escroto, Rex. Vai se fuder. Essa foi muito boa. A vozinha lá no fundo.
Você gostou de Highlander 2, Carlos?
Não sou o Tucano.
Gostou ou não gostou?
Pô, não. Eu lembro quando eu assisti Highlander 2 no cinema.
Ele literalmente falou que não gostou.
Caralho.
Não, eu só falei não.
Qual que é a nota desse filme, Caquinho? Que nota que você daria pra esse?
4.
Caralho, não é possível, filha da puta. Não é possível,
4, cara.
Não é zero. Não é zero, cara.
No filme que tem aquele...
Ele tem Sean Connery de volta.
Não é possível que você ache maneiro pegar a história irada de Highlander. Irada, história irada. Apesar do filme estar datado, a história é irada, o filme é foda. E aí você quer falar assim, quer saber? Não é nada disso. São alienígenas, aliens.
Você tá querendo dizer, Carlos, que você tem um Sean Connery e ele já ganha uns 4 pontos, é isso?
Não, ganhou 3.
3? Qual é o outro ponto? Qual é o outro ponto possível nesse filme?
Ó, Liga Extraordinária tem o Sean Connery.
Eu dei 3. 3, talvez 4. 3 pra 4.
Porque aí volta o Sean Connery e tal. Aí você tá dizendo, você tá atribuindo toda essa pontuação à presença do Sean Connery. É isso?
É, se for isso, Liga Extraordinária.
Esquece, vamos focar em Highlander, tá funcionando, a gente tem que focar.
Cara, Highlander 2, ele é um...
Cara, Highlander 2...
Ele destrói o primeiro filme.
Exato.
Ele pega o primeiro filme, joga ele fora.
Não gostar, Carlos.
Ele tem coisas legazinhas, mas não é um filme que eu odeio.
Legazinhas? Que não é um filme que eu odeio. O Christopher Lambert, velho, é legalzinho.
Cara, eu cresci amando filmes trash.
Que legalzinho. Tá louco?
Eu não sei, cara.
Tem aqueles alienígenas de hoverboard e dreadlock. Que porra é essa, cara? Não é possível você defendendo isso, cara.
Não, General Katana, Caquinho, vai tomar no cu.
Porra, Michael Ironside!
Não, cara, não é possível você estar defendendo isso.
General Katana é muito absurdo, cara.
Não é possível. O cara tem esse nome que você
fala. Eu tô dando nota 3, eu não tô defendendo o filme.
Não é, eu não vou aceitar que você chame esse filme nota 3. Não vou aceitar.
Ele falou 4. Ele falou 4.
Ó, 3 pra 4. 3, 3,5.
O cara ganhou todo o conhecimento do mundo e o mundo foi pra merda, cara. Tá brincando. Ele lia a mente das pessoas, cara. Lembra como Highlander 1 era lindo? Você adora fazer isso, puxar os outros filmes. Lembra como esse filme é uma desgraça, cara? Não é possível, Carlos.
Mas você tem que ter um pouco de ódio no coração. Você existe no mundo?
A gente tem que botar um pouco de ódio aí.
Não, eu tenho ódio no meu coração. Só que ele tá ali guardadinho e só libero ele quando é necessário. Quando não é necessário, eu tipo, né?
Vamos jogar esse filme pro nota 2. Nota 2. Tipo flash. Joga ele pra baixo.
O cara tá negociando nota do filme.
Eu não vou aceitar nota 3, nota 4 e nota 2. Eu não vou nem fudendo, cara.
Caralho, ele não é melhor que Prometheus, cara.
Não, não pode ser. Tá. Ele tem uma versão do diretor.
Não é possível que
ele tem uma versão do diretor. Ele tem uma versão do diretor.
Não, Carlos, não.
Doutor físico,
diretor. Não tem, não pode ter, Carlos, não.
Que é um pouquinho melhor do que a original.
Caralho,
eu assisti ela com o Tucano até a versão do diretor.
Ai, meu Deus. Não, de verdade, eu quero dar parabéns pra sua mãe e pro seu pai. De verdade. Eles criaram uma pessoa muito boa, cara.
Muito
maravilhosa,
boa.
Exato.
Caralho, eles criaram uma pessoa, um ser humano, que olhou assim e falou, caralho, Highlander 2 tem uma versão pro diretor. Eu vou me torturar dessa forma.
Eu vou assistir. Eu vou assistir.
Eu assisti até a versão do diretor do Demolidor.
Ai, Deus do céu, gente.
Pô, e é bom, hein?
Socorro!
Até a versão do diretor do Alien 3, do diretor não, né? A reedição do Alien 3 é melhor do que a original.
Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se eu tenho poder de chegar ao fim dessa intervenção.
Vamos fechar na nota 2, então, Caquinho?
Vou negociar, né, galera?
Pode ser. Ah,
2,5.
Tá bom, aceita.
Aceita. Aceita 2,5.
Tá bom, vai. Tá bom.
I can feel your anger. Release your anger.
A gente não conseguiu descobrir qual é o filme que o Carlos realmente não gosta, que é nota 0.
Eu vou trazer aqui, vou falar onde foi que eu falei desse filme pra vocês.
Peraí, só um minutinho que tem uma barata aqui que eu tenho que matar a barata. Caralho, cara, é tanto ódio que os animais peçonhentos estão aparecendo na casa. Não,
ele precisa cometer um assassinato pra se acalmar.
Então, eu falei do filme que eu mais odeio no nosso Nerdcast 1000, ao vivo.
Ah, foi lá, então. É verdade. Eu lembrava que você tinha falado, mas era um filme que ninguém conhecia, não
é
isso?
Não, é um filme de produção considerável até, pra um filme de terror. É um filme de terror, né? Com uma produção até considerável. Tem aquele ator Dylan Minetti, que fez vários filmes. Fez Homem das Trevas.
Dylan...
Dylan Minetti, cara.
Tem aquele ator, Dylan Minetti.
Ele é um famoso, pô. Fez fez 13 Reasons Why, fez Homem nas Trevas,
grande Dylan
fez Pânico, fez... Não, é o grande. Tem Os Suspeitos, é o filho do cara nos Suspeitos.
Grande ator.
Dylan Minnette é foda, mano.
É conhecido.
Ah, era o filho do Jack no Lost, o Azaghal.
É um ator conhecido, porra. Ele pode não ser conhecido no nosso meio, mas ele é um ator conhecido. Ele fez filmes e séries conhecidas.
Não é, caralho.
Ele não é um ator famoso, porra, mas ele é conhecido. É ator de série, ator
Carlos, de... Carlos, se você fala Dylan Minnette, nada vem na minha mente. Um buraco. Não consigo ter minha imagem de nada.
É o botão do vazio absoluto.
Caramba. É o filme do grande ator Dylan. Tá, o maior astro da parada é o Dylan Minnette. Qual é o filme, caralho?
O grande, cara, Dylan Minnette.
O que o Tarantino acha? O
Dylan Minnette. Porra, boa pergunta.
Caralho,
caralho. Mas qual é o nome do filme, vô?
Qual é o filme, caralho?
Ah, nem importa.
Foda-se, é verdade. É um filme com o Dylan Minnette, brother. Puta que...
Que tem nota zero.
Não, pelo amor de Deus, não precisa.
Eu tô achando que o Rex tá quieto também porque ele gosta desses filmes, viu,
ele dele? Gosta da maioria desses
filmes. Ele é filha da filha. Ele viu fazer a intervenção e ele descobriu que ele também é um paciente, né?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.